Eu não sei como é que você entende e encara a Bíblia. Possivelmente você tem uma Bíblia em casa, possivelmente até mais de uma Bíblia. E louvado seja Deus, porque ainda podemos abrir a Bíblia e lê-la em um local público como esse. Tem muitos lugares que isso não é mais permitido, ou ainda não é mais permitido. E muitas vezes a gente tem uma visão equivocada da Bíblia. Tem gente que acha que a Bíblia é um amuleto, outros acham que ela é mágica. E eu queria começar essa fala falando da Bíblia no sentido de que a Bíblia ela nos traz muitas informações. Ela não é mágica, mas ela tem a capacidade de transformar o impacto que nenhuma bomba é capaz de fazer. Na verdade, as bombas destroem, como agora nós estamos vendo nesses últimos dias, a guerra, dessa vez, entre Israel e o Irã. As bombas têm o poder de destruir. O Evangelho é uma bomba que constrói. Por isso que a Bíblia, ela precisa ser vista da forma como ela se propõe. A Bíblia fala de Deus, claro que fala de Deus. A Bíblia também fala de nós, cada um de nós. E a Bíblia, então, ela traz para nós revelação do próprio Deus. E ela trabalha com princípios. A Bíblia trabalha com valores. Ela trabalha com conceitos. A Bíblia conceitua as coisas. E dentro da Bíblia tem muitas histórias que estão registradas com personagens, às vezes, com seus dramas pessoais. E cada história da Bíblia, cada registro biográfico, cada registro de questões sociais do povo, servem, amados, apenas para ancorar, alicerçar o que a Bíblia quer nos ensinar sobre princípios, valores, conceitos morais absolutos, revelados por Deus. E isso tudo vai culminar na pessoa que nós, nessa noite, estamos proclamando aqui, Jesus Cristo. Jesus é a pessoa da qual todo esse livro quer nos apresentar. O homem perfeito que andou nessa terra e que trouxe na sua própria encarnação o amor visível de Deus andando entre nós. E nós estamos hoje numa igreja, que é consequência desse movimento que começou lá atrás. E esse movimento revelado pelo Senhor, aquilo que Ele quis revelar na sua palavra, isso nos alcançou e nós sabemos que uma igreja, ela surge com o propósito de sermos parecidos com o Senhor Jesus. Eu queria ler alguns textos e esses textos vão nos aproximar de um conceito que a Bíblia nos mostra em diversos momentos. E hoje a gente quer conversar aí sobre esse tema aí, peregrino no mundo, identidade, vocação e chamado. A gente hoje está começando de uma forma mais objetiva nesse tema que está aqui à frente. Eu queria ler alguns textos para a gente se aproximar do que a Bíblia fala da gente, fala daqueles que foram alcançados por Jesus. Então eu quero fazer uma rápida panorâmica, bem rápida, e nós, se Deus permitir, iremos trabalhar no decorrer de um tempo sobre esse tema que vai nos desafiar com certeza. Então o primeiro texto que eu queria ler com você está lá em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8. Diz assim: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir à outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram, depois dele, Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Até aqui, esse texto ele é muito rico, mas está muito claro para nós. Abraão viveu pela fé, e o chamado de Abraão fez ele peregrinar como estrangeiro numa terra que o Senhor iria mostrar para ele, inclusive pelos seus herdeiros. Mas ele confiava em algo maior, como diz o texto aqui, nos alicerces eternos. Quero ler outro texto, 1 Pedro, capítulo 2, 11 e 12, que diz: amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter a distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Da mesma forma, uma expectativa de vivermos aqui com esperança em algo à frente. Mais um texto, Filipenses 3:20. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e é de lá que aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Talvez na sua tradução esteja: mas a nossa pátria está nos céus. Cidadania no lugar acima do que nós vivenciamos aqui. Mais um texto, 2 Coríntios 5, 19 e 20, que diz: e ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Mais uma vez, nós temos aqui a expressão de que nós representamos alguém ou estamos a serviço de alguém. O embaixador é aquele que vive em outra terra, que fala somente a que a sua autoridade permite que ele fale. Sabia que o embaixador não tem voz própria? Por isso que o texto é lindo. Nós falaremos da parte de Deus quando nós comunicarmos o que é dele. Esses textos, amados, apontam para o que a Bíblia também nos define. A Bíblia nos define, tem vários conceitos da Bíblia sobre nós, e eu quero destacar, tirando, pensando desses textos, que a Bíblia também nos chama de peregrinos. É um conceito que vai sendo desenvolvido no decorrer dos tempos. Peregrino é assim que nós somos identificados também pelo Evangelho, pelas Escrituras, desde o início. Peregrino é alguém que não tem terra, não tem posse. Peregrino é aquele que está numa jornada. Ele não é de fixar. E desde o início a gente percebe que a história do povo de Israel aponta para uma jornada de peregrinação. Desde Abraão, o primeiro patriarca. Inclusive nós lemos um texto que fala sobre essa fé de Abraão. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que lá no início, logo em Gênesis, você vai ver que no capítulo 12 tem ali o chamado de Abraão. Basicamente é onde nós temos o relato da nossa história cronológica. E quando você olha para o chamado de Abraão, você vai ver que no chamado de Abraão estava envolvido ali uma peregrinação. Deus chega para Abraão e faz com que ele saia de onde ele estava fixado, para ele ir. Ele não sabia muito bem qual que seria o porto seguro dele, mas ele foi. E o tema, amados, que nós nos propomos a desenvolver no próximo tempo, está aqui à frente: peregrinos no mundo. A ideia que nós queremos aqui, e essa série é para mim, para você, pensarmos enquanto seguidores de Jesus. Nós acabamos de vir de uma série que se chamava Coração de Discípulo. Um discípulo, ele sabe que ele não vive mais por si. Ele agora segue alguém que é maior do que ele. Então, esse seguir agora nos coloca na caracterização de peregrinos no mundo por causa de Cristo. Então, peregrinos no mundo, amados, a gente quer falar sobre a nossa identidade enquanto seguidores de Jesus. Esse Senhor soberano, esse Senhor que a gente sabe que não existe nome maior para Ele. Jesus, que doce nome. Não há nome maior sobre todos os nomes que é possível alguém se dobrar: Jesus. E esse Jesus um dia fez com que a gente despertasse para a vida. Então, a partir desse momento, seguidores se entendem como peregrinos. Amados, é bem relevante, eu creio, nós pararmos para pensar de forma cuidadosa sobre esse tema. e que talvez vai precisar a gente ter algumas caminhadas. Talvez para você isso não diz muita coisa, o que é um peregrino no mundo. Mas eu quero dizer que é relevante porque se a gente conseguir acompanhar o que a Bíblia nos desafia, a gente vai ver que é muito mais profundo do que o tipo de evangelho que a gente tem visto por aí. Eu entendo que se nós pegarmos para nós, para mim, para você, para esta igreja, o conceito da expectativa de Deus para os seguidores de Cristo, o verdadeiro evangelho que muda as pessoas, a gente vai perceber que é algo muito diferente por aquilo que está sendo pregado por aí no nosso tempo. Me parece que muita coisa tem sido buscada, muita coisa tem sido aceita de forma equivocada. E pregadores e igrejas têm formado seu estilo de ser, porque tem muita gente com ânsia de receber algo e acha que isso é o evangelho. E eu queria, amados, dizer que todas as vezes que nós vamos até o Senhor Jesus com as mesmas ambições das pessoas que não conhecem o amor de Jesus, se nós formos com os mesmos valores, com expectativas de recebermos o que uma pessoa convencional do mundo quer, posso dizer mais, quando nós ambicionamos as mesmas coisas que as pessoas do mundo estão correndo atrás, esse não é o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho do Senhor Jesus não vai satisfazer sede e fome de coisas terrenas que muitas vezes nós temos nos ocupado. E eu, lamentavelmente, percebo que tem muita gente que ainda não foi alcançada pela graça salvadora de Jesus e que precisa ouvir o evangelho que faça ela ser transformada. Agora, lamentavelmente, tem muita gente dentro das igrejas com um tipo de evangelho que nos faz amar e desejar as mesmas coisas deste mundo. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus. Por isso que peregrinos vai mexer com a nossa capacidade de desejo e de amor que nós entregamos para as coisas desse mundo. O que está à frente aqui é que nós somos peregrinos no mundo e não peregrinos do mundo. E tem muita gente focada com seu umbigo colado ainda nessas coisas, ainda ambicionando as mesmas coisas, e joga para Jesus a responsabilidade de satisfazer esses desejos mundanos. Então, peregrinos no mundo nos traz umas excelentes reflexões, se nós estivermos atentos. Você que conhece um pouco mais a Bíblia, do Evangelho, possivelmente você está aqui, você conhece, você sabe que a história do povo de Israel é uma história construída ou iniciada pelo próprio Deus. Foi Deus que transformou ninguém em alguém, nenhum povo em algum povo. Foi Deus que fez isso. Esse é o nosso Deus. E assim como o povo de Israel, que surgiu do plano de Deus, com uma pessoa, como Abraão, e ali as coisas vão acontecendo. Então, assim como o povo de Israel, a igreja nasce com a missão bem definida. E essa missão nos desafia na procura constante de vivermos de maneira digna desse chamado. Paulo vai dizer que nós precisamos viver de maneira digna do evangelho. Então, se o evangelho só nos satisfaz nos nossos prazeres, nos nossos desejos, mesmo os honestos, que são vontades, ambições carnais, se por acaso essa é a expectativa nossa para o evangelho, com todo respeito, amados, nós estamos indignos de dizer que nós vivemos o evangelho. A igreja é chamada a viver de maneira digna do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou e a quem seguimos. Peregrinos no mundo, nunca é demais lembrar que a igreja, ela nasce sob missão. Ide por todo mundo e pregai, fazei discípulos. Jesus falou isso para os seus discípulos. Eles fizeram bem, porque isso nos alcançou. A igreja nasce sob missão, a missão do próprio Jesus. A missão não é nossa. E é um movimento, amados, intencional. Não é um movimento casual, eventual. Você foi alcançado por Jesus? Você está em missão. Você está em missão na sua vida. Peregrinos no mundo, não anda solto, tem missão. Já vou fazer aqui uma conceituação boa, que talvez é conceito, às vezes é difícil de perceber. Peregrinos no mundo não é andarilhos. O andarilho está perdido, não sabe para onde vai. O peregrino que nós estamos dizendo tem missão, tem foco. Então, quando eu estou falando peregrino, entenda isso. E aí, eu queria trazer uma frase que tem tudo a ver com isso, esse movimento intencional do qual nós somos chamados. Não somos alienados. Somos seguidores de Cristo, conscientes que temos uma missão que nos foi entregue por Ele. Por isso que Paulo vai dizer em determinado momento, eu não vivo mais para mim mesmo e a vida que eu tenho agora não me pertence, eu vivo por causa de Cristo. Ele chega a dizer, eu fui crucificado com Cristo. Ele entendeu o Evangelho. Ele foi, de fato, um caminhante. O andarilho, não no sentido perdido. Ele se movimentou pelo chamado dele, de forma consciente. Paulo sabia que a vida dele não pertencia mais a ele. Impulsionados, amados, pelo insondável e infinito amor do nosso Senhor, nós seguimos à sombra da cruz, porque a cruz é que agora marca a minha e a sua vida. Não é isso que Jesus falou? Quem quiser vir após mim, ou quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, morra, tome a sua cruz e siga-me, peregrinos à sombra da cruz. Um caminho já traçado. E isso faz com que a gente não se embarace nas coisas terrenas e passageiras. Estou lembrando de Hebreus, capítulo 11, 12, que diz que nós devemos nos livrar de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Por isso tem um folhetim aí que está dizendo que a jornada já está traçada. É o Senhor que nos deu isso. Amados, nós não estamos em fuga. Não estamos num processo de alienação, fugindo. O andarilho faz isso. O andarilho não quer responsabilidade com a vida. Por alguma razão, ele se perde. Ele vai andando. Peregrino de Cristo neste mundo não está em fuga, está em missão. Peregrinos no mundo é para estar exatamente vivendo de forma consciente. Por isso que é peregrinos no mundo e não fora do mundo. Nós não fomos chamados para viver de forma alienada. Nossa vocação não é para sermos bolhas distantes, mas estarmos no mundo para sermos duas coisas que Jesus falou que nós deveríamos ser. Sal e luz, sal da terra. Às vezes a gente não quer entender que o nosso chamado é para andarmos no mundo, tocando o mundo, para fazermos diferença neste mundo como Cristo, o nosso mestre principal peregrino, do qual nós nos inspiramos. Nós fomos chamados não para vivermos numa bolha. Nosso processo de santificação não nos conduz a uma alienação da realidade. No processo de santificação, não nos tira da vida cotidiana. O desafio, amado, é estarmos no mundo sem sermos guiados pelos valores do mundo. Há uma tendência muito forte, muitas vezes nós achamos que, na nossa missão de santificação, a gente não quer ter uma fé, os irmãos vão me entender aqui, de certa forma, eu e você precisamos ter uma fé em Deus, mas uma fé intramundana. Não confunda o que eu estou dizendo. Essa fé deve nos fazer voltar para o mundo com os olhos do nosso Mestre, sal da terra. O sal penetra nas bases para que a carne lá não perdesse o valor, não se contaminasse, ficasse podre. Se a igreja não estiver, amados, nas principais bases do mundo, esse mundo acaba. A igreja é a esperança do mundo, mesmo que o mundo não saiba. Nós estamos aqui, amados, não para ficarmos protegidos por nós mesmos, mas termos uma fé que ela é inspirada do alto, mas que nos faz pisar neste mundo, como Jesus pisou. Então a santificação, você vai vivê-la inspirada pelo Senhor, mas você não está no céu ainda. E a sua santificação é o seu testemunho nesta vida. Por isso que nós sabemos que estamos em missão. Nós somos guiados não pelos valores do mundo. Por isso, podemos ser chamados de peregrinos de Cristo. Peregrinos da eternidade. Cidadãos dos céus. Seja o nome que for, mas nós estamos aqui, não em fuga. A tendência, eu confesso, amados, que às vezes é de fugir mesmo. É de não encarar nada. Por quê? Porque o mundo está cada vez pior. E muitas vezes, com medo de se contaminar, a gente não cumpre a nossa função de luz do mundo. E nesses momentos, amados, quando nós somos desafiados a estarmos no mundo como peregrinos de Cristo, a gente precisa lembrar que a gente não está largado. Não estamos largados, não estamos soltos. Nunca ficaremos desamparados, sem direção ou desprovidos. Não estaremos jogados à própria sorte. Ser peregrinos de Cristo neste mundo não é você viver solto, jogado aí por aí. Não, amados. E eu lembrei da oração que Jesus fez em favor dos seus discípulos. E nessa oração eu creio que nós temos uma informação importante. Estão lembrados? A Bíblia, ela é uma junção da revelação de Deus que nos traz valores, princípios, conceitos, informações importantes. E eu vejo na oração que Jesus fez uma informação importante para mim e para você que queremos viver neste tempo, à altura do Evangelho que recebemos, que nos salvou. João 17, 14 a 18, Jesus orando ao Pai, ele diz assim: eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu vos envio ao mundo. Peregrinos, a gente não está aqui para sermos aplaudidos pelo mundo, bajulados pelo mundo. A gente não está aqui para sermos politicamente corretos, para ganharmos a aprovação do mundo. Essa não é a nossa missão. Não confunda o que eu estou dizendo. Você tem que ser o mais polido possível. Jesus era uma pessoa polida. Você precisa ser educado, bem informado. Você precisa ser, lá no seu condomínio, no seu trabalho, a melhor referência das pessoas. Você precisa ser, na sua profissão, alguém que seja espelho para os demais. Você não pode estar no café, no intervalo, conversando as mesmas bobagens que os demais fazem, tendo as mesmas inclinações que os demais têm. Você é sal, você é luz, aonde você está. Então, o peregrino de Cristo no mundo, ele sabe que ele foi enviado, que ele não está ali sozinho. Talvez você seja o único evangelho que, de fato, possa impactar a vida de alguém. E esse alguém está do seu lado, talvez, 5, 6 dias por semana. E você não é capaz de perceber que é a oportunidade de você levar a luz de Cristo para aquela pessoa. Muitas vezes nós esquecemos que nós estamos em missão. O meu trabalho não é o meu fim. Meu trabalho é um meio. O meu fim é viver à altura do Evangelho. Porque se eu achar que o meu trabalho, a minha profissão, é o máximo que eu possa ser nessa vida, você pode ser que você ainda não entendeu que Jesus vai te pedir o seu Isaac a qualquer momento. E ele quer saber se nós temos fé suficiente para entregar os nossos Isaacs. Peregrinos no mundo, leves, sabendo que estamos ali em missão. Você não precisa ser chato, você não precisa ser inconveniente, basta você ser intencional e pedir ao Senhor: Senhor, dá-me a estratégia correta para ser o evangelho na vida de fulano, de ciclano. Com todo respeito, quem pauta a sua vida não é o sindicato, quem pauta a sua vida não é a cultura desse local, não são os calendários. Quem pauta a sua vida é uma pessoa, é o próprio evangelho que pauta a sua vida. Então, vai descansar, vai. Mas também, reveja muito como que você leva o seu descanso. Muitas vezes eu vejo cristãos cansados, demasiadamente cansados, que não têm energia para nada. Vai se tratar, porque um peregrino, ele precisa estar com disposição para caminhar. E muitas vezes nós nos escondemos, porque nós estamos tão ocupados, que a gente está apenas focando aquilo que somos nesta vida. Repito, não negligencie a sua profissão, o seu trabalho. Eu estou dizendo que você precisa entender que você está em missão. Se você entender isso, deixe o Senhor cuidar do resto. E seja e viva à altura do Evangelho. É por isso que a vida do cristão tem referência, tem princípios mais elevados. É por isso que sempre seremos desafiados. Quando a gente lê um texto como aquele que diz que a minha pátria está nos céus, eu sou cidadão do céu, é muito mais elevado do que simplesmente ser alguém mais um neste mundo, mais um número na folha de pagamento. Amados, sempre desafiados, porque os princípios revelados são desafiadores. Esse desenho que está aqui, ele foi pensado, tem alguns detalhes importantes, intencionalmente colocados aqui. Primeira coisa, esse moço, ele está leve, ele não está pesado. É uma pessoa que você vê uma disposição de sair. Então, ele está saindo com disposição à sombra da cruz, a partir da cruz. A cruz impulsiona este peregrino. E ele não está desprovido, ele está segurando o evangelho que o impulsiona. Ele não vai sem ferramenta, ele não vai sem luz. Ele está segurando algo que o impulsiona. E ele leva algumas coisas, poucas, necessárias, para compartilhar também na frente e para suprir a sua jornada. Então, esse peregrino que vai caminhando à sombra da cruz, com intencionalidade, com confiança, olhando para frente, simboliza para nós que a gente, como igreja de discípulos de Cristo, nós somos pautados pela palavra de Deus, e não pela palavra dos homens. O que vai fazer esse moço continuar enquanto peregrino é esta confiança, submetido à cruz de Cristo, alicerçado na palavra, com a sua missão. Você trabalha para quê? Para quem? Quem é o seu patrão? Uma igreja de discípulos de Cristo, ela é pautada por esse evangelho. Por isso é que temos uma mensagem a ser entregue. E essa mensagem vai na contracultura da sociedade. A nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, não é politicamente correta. Ela é incorreta no padrão humano. O padrão humano precisa ser desafiado pelo Evangelho, que é o poder de Deus que transforma a vida. Se nós perdermos isso, nós perdemos tudo, amados. Por isso que a contracultura na sociedade precisa ser pautada pelo Evangelho. Precisamos ter um contraponto. O Evangelho é quem instrui a nossa conduta, guia os nossos passos, que molda o nosso caráter. A minha ambição tem que estar no lugar correto, submissa aos pés da cruz. Uma igreja de discípulos também é uma agência de adoração do Deus vivo no mundo caído, no mundo morto. Se nós formos aqui um local onde Cristo é exaltado, é adorado, isso vai ecoar no coração das pessoas. Essa deveria ser uma ambiência de adoração que nenhum outro lugar, nenhuma outra instituição pode ter, amados. Somente seguidores de Cristo é capaz de se transformar numa agência adoradora do Deus vivo. Essa é a missão nossa também, comunicar a esse mundo caído, morto, que nós não estamos soltos, que nós temos evangelho e nós adoramos o Deus vivo, poderoso, adoradores transformados num mundo deformado. Vivemos em transformação. Na perspectiva, esse moço, ele vai sair do outro lado, se ele continuar completamente transformado. A gente nunca é o mesmo, pessoalmente, na nossa mentalidade pessoal, na nossa mentalidade coletiva. Precisamos entender que estamos num processo contínuo, intencional, de sermos parecidos com Jesus, como promotores compromissados com os valores do reino de Deus. Quais são os valores que guiam sua vida? A jornada do peregrino é frequentemente descrita como um caminho de transformação pessoal. E eu vejo que muitas vezes acontece hoje, pessoas que fazem as peregrinações aos lugares santos. Já ouviram? Inclusive, nós temos na nossa região uma peregrinação dessa. Nós precisamos mostrar que a verdadeira peregrinação não nos leva a lugares santos, porque eles não existem. Nós precisamos mostrar para as pessoas que a verdadeira peregrinação é aquele que já traz dentro de si o autor e consumador da fé. Traz dentro de si o próprio ressurreto, que mudou a vida. Eu não preciso fazer uma peregrinação para ser salvo, para ter meus pecados perdoados. Eu não preciso alcançar um tipo de iluminação fazendo o caminho X, Y, Z. Eu começo a fazer essa jornada, amados, com os joelhos dobrados, entregando a minha vida e vivendo a minha vida onde eu sou chamado a viver, naquilo que eu faço. Peregrinos no mundo, e não uma peregrinação para alcançar algo especial em algum lugar que eu não posso mais, eu tenho que ir naquele lugar constantemente, é aquele lugar, é aquela pessoa, é aquele evento. Não somos peregrinos de eventos, somos peregrinos do mundo, no dia a dia. E ao longo dessa jornada, o peregrino ele enfrenta não apenas desafios externos, ele vai enfrentar também lutas internas, que os levam a questionar as crenças e valores. Se você já tem mais de um dia de conversão ao Senhor Jesus, você sabe o que é isso. Porque o que o Evangelho quer fazer comigo e com você é ir destruindo o antigo eu. É acabando, matando os antigos valores. E que sempre estão suscitando dentro de nós. Então é claro que nós vamos ter problemas externos no mundo. O mundo não pensa como a gente. Mas nós também teremos lutas internas, e essas são as principais. Por isso que eu queria desafiar você a focar o seu olhar. Primeiramente, a gente olha para Jesus, a gente olha para cima. Ergo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Olhe para Jesus, porque é em Jesus que nós temos o modelo da vida que nós abraçamos. Amém, amados? Você abraçou esse modelo de vida? Dá-me o coração igual ao teu. Olharmos para Jesus, para cima, o nosso modelo. O homem perfeito, que serve para o seu trabalho, o seu casamento, o seu jeito de viver. Jesus, olha para cima. Você precisa olhar para dentro, para nós mesmos. Precisamos olhar para nós mesmos e vermos o quanto carecemos da graça salvadora a cada dia. É assim com você ou você já está satisfeito com a vida que você vive? Olhe para Jesus, olhe para dentro de si. E veja o quanto você carece, eu e você, da graça diária do Senhor Jesus. Olhe para frente, olhando para fora, para o mundo, e vermos o campo da missão que foi entregue pelo nosso próprio Mestre. Eu peço que não os tires do mundo, eu estou enviando ao mundo, porque eles não são do mundo. E mesmo que o mundo os odeie, Pai, a proteção do maligno já está garantida por mim. Jesus, você não está solto. Então olha para fora e veja onde você precisa ser luz. Onde o peregrino vai pisar na grama e vai tocar. E você precisa olhar para frente com esperança. Pois vemos a soberania de Deus cuidando de tudo. Amados, se você lembrar os textos que nós lemos, todos eles terminam olhando para o dia glorioso do nosso Senhor Jesus. O peregrino que está nesse mundo, ele não está focado para baixo. Ele está olhando com confiança, porque ele sabe que a história está na mão do nosso Senhor Jesus, que virá de forma gloriosa. Isso deve nos aquecer o coração. O crente tem que ser o mais animado. Se tem algo roubando a sua esperança, revisite quem tem alimentado a sua alma. O Evangelho sempre fala que a nossa missão é gloriosa, mano. Mesmo que nos mandem para o Coliseu, nos mandem para o sacrifício, mesmo que sejamos o deboche do mundo. Inclusive, a gente aprende pelo Evangelho que é grande honra você ser menosprezado por causa de Cristo. Olhar para cima, olhar para dentro, olhar para fora e olhar para frente com esperança. Já observando o retorno glorificado, do Cristo glorificado, que vem buscar a sua noiva. A noiva é outro nome para peregrino. É a noiva. Lembra? Temos vários conceitos. Estrangeiros e peregrinos neste mundo. Assim nós somos identificados nas Escrituras. E eu quero lembrar aqui, a Bíblia já nos diz, em Filipenses 3:20 que foi dito aqui, é bom você guardar esse texto. Filipenses 3:20, que diz que a nossa pátria está nos céus. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do nosso Senhor e Salvador, ou Salvador e Senhor Jesus Cristo. Eu desejo desafiar a nossa comunidade nesses dias, para que a gente seja despertado da nossa identidade de peregrinos. Peregrinos de Cristo, no mundo, não fora dele. E que o Senhor nos dê a graça de abraçarmos esse conceito com amor, para vivenciarmos o que o Evangelho dele tem para nós. Queria que você curvasse a sua fronte e pensasse aí, será que tem alguma coisa que você ainda resiste em ser peregrinos do Senhor Jesus? O Evangelho te alcançou, louvado seja Deus. Mas será que você, ouvindo tudo isso, e me perdoe pela falta, talvez, de uma eloquência maior, mas se você entendeu o que é com você, vamos orar, pedir que nesses próximos dias que iremos vivenciar, que Deus complete essa mensagem no teu coração. Tem algo que está amarrando você demais a esse mundo, a essa terra, que está chamando a atenção do seu coração, que isso não tem a ver com o chamado de Jesus? O Senhor Jesus quer que a gente foque sempre o reino dele. E hoje, nessa aproximação do tema, fomos chamados, temos identidade, peregrinos de Cristo no mundo. O Senhor complete essa palavra no seu coração. Se você tem algo que você entende, que você está carregado demais, você está amarrado demais, você está preso demais, essa é a sua luta, meu amado.